Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agronegócio. Sejam bem-vindos a mais um programa Morada no Campo aqui na Rádio Morada do Sol FM. Que legal, hoje é quarta-feira, meio da semana. É muito, mas muito bom estar com vocês. Vamos começar, vamos trazer informação de qualidade. Eu vou conversar hoje com alguém que eu te falar uma coisa, é de tirar o chapéu. Conversei com ele em dezembro. Prometi que traria ele novamente em janeiro e está aqui conosco, Paulo Garolo, um dos engenheiros agrônomos, um dos pesquisadores que mais entendem da cultura do milho no Brasil. E ele vai justamente trazer um panorama da segunda safra da cultura do milho. Vamos saber o que, que vai ter de pressão aí, de doenças, de pragas, de ervas daninhas, manejo. Enfim, informação de qualidade não vai faltar hoje para você no programa. Fique ligado aqui conosco.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Ronaldo.
Toda quarta-feira tem informações de muita relevância aqui no Minuto Trato Agro.
Ouça agora dicas técnicas no Minuto Trato Agro.
Produtores de todo o Brasil enfrentam o desafio de equilibrar custos de insumos na safra e na safrinha. Uma alternativa que vem ganhando espaço é o uso de remineralizadores de solo, como o FMX, um produto goiano que oferece nutrientes naturais. Além de reduzir a dependência de fertilizantes importados, o FMX tem mostrado bons resultados na fertilidade do solo. Dados da safra de 2024 indicam que, em algumas culturas, o uso desse tipo de insumo contribuiu para uma redução de até 30% nos custos de fertilização. Será que essa pode ser uma solução interessante para o seu manejo deste ano?
Você ouviu dicas técnicas no Minuto Trato Agro.
Produtor rural, solo saudável e lucro real é com Trato Agro.
No coração do Brasil, terra fértil a cultivar, Trato vem para mostrar um novo jeito de plantar. Solo rico a prosperar, vida nova vai brotar. Com o FMX, superprodução que vai reinar. Trato Agro é solução, é regeneração. Agricultura sustentável, lucro real e solo saudável. Trato Agro é solução, é regeneração. Agricultura sustentável, lucro real e solo saudável. Agricultura sustentável, lucro real e solo saudável.
Toda quarta-feira também nós temos o doutor Henrique Medeiros falando sobre direito no agronegócio.
Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
Olá, Divino Ronaldo, um bom dia e bom início de tarde a você e aos ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Durante esse mês, falaremos sobre algumas questões interessantes e relevantes a respeito do contrato de parceria rural. Mas o que é um contrato de parceria rural e qual a sua relevância para as atividades do agronegócio? De acordo com o Estatuto da Terra, a parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a outra pessoa, por tempo determinado ou não, o uso específico de um imóvel rural, de parte ou partes do mesmo imóvel, incluindo ou não benfeitorias, outros bens e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista, e ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal, mediante partilha de riscos do caso fortuito e da força maior do empreendimento rural e dos frutos, produtos ou lucros havidos na exploração da atividade. Em outras palavras, podemos definir o contrato de parceria rural como um instrumento pelo qual o indivíduo, também conhecido como parceiro outorgante, que é o proprietário, oferece a outro indivíduo, chamado de parceiro outorgado, que é aquele que efetivamente irá explorar a atividade, animais, máquinas, implementos agrícolas ou mesmo imóvel rural, com o objetivo principal de empreenderem em conjunto uma atividade rural. Em um contrato de parceria rural, existem requisitos como a partilha de riscos, frutos, produtos ou lucros entre a atividade, entre ambas as partes, e também a divisão da responsabilidade pelas despesas geradas na atividade que será exercida. Nesse sentido, é extremamente importante que o acordo seja firmado com orientação de um advogado, que consiga proporcionar para ambas as partes um contrato de parceria rural sólido e justo. Essa foi mais uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
Doutor Henrique, abraço para você, meu amigo. Até a próxima quarta-feira. Eu vou fazer um intervalo comercial, coisa bem, mas bem rapidinho mesmo. Já, já eu volto com a minha entrevista já com o Paulo Garolo.
Divino Ronaldo. Divino Ronaldo. A voz do campo.
Você, produtor rural que está ouvindo o Morada no Campo, está em busca de novas soluções para o manejo de pragas e doenças na sua lavoura? Com foco em um manejo eficiente, a Agro7 apresenta a linha GrapBis de biocontrole, com novas soluções em produtos biológicos. Com a maior fábrica de inoculantes biológicos do mundo, a Agro7 leva essa tradição para o biocontrole, com três novos produtos: bionematicida, biofungicida e bioinseticida. Tudo isso para que você tenha um manejo mais sustentável com maior produtividade. Então acesse agro7.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa novidade da linha GRAP. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte um engenheiro agrônomo. GrapBis é Agro7.
Morada no Campo. Entrevista.
No ano passado, ainda no mês de dezembro, eu bati um papo, mas imagina um papo top de linha com um grande amigo que estava sumido de mim, apareceu, que foi o Paulo Garolo. Nós conversamos no mês de dezembro, falamos a respeito dos desafios para o incremento produtivo da cultura do milho, e eu não poderia perder a oportunidade de falar com ele novamente, né? Já que o pessoal vai começar o plantio da segunda safra daqui uns dias. E comigo está aqui o grande Paulo Garolo. Meu amigo, como é que você está?
Eu estou ótimo, viu? E sempre é uma satisfação estar participando do seu programa e estar com você, viu?
Obrigado, cara. Obrigado. Festejou muito?
Opa! E com seus ouvintes também, esqueci esse detalhe. Tá? Que é importantíssimo, né? Mas festejei, graças a Deus. Isso demais, é sempre, cara, importante, né?
Paulo, eu sempre falo, cara, eu acho que a gente precisa de ser mais grato, né, uhum, cara? Mais grato a Deus. Quando eu falo Deus aqui, às vezes eu falo muito de Deus ultimamente, uhum, aqui. Uhum. Cara, assim, não tem nada a ver com religião, né?
Sim.
Nada a ver com... É gratidão mesmo.
Sim.
Às vezes as pessoas falam assim, e aí, como é que você tá? Eu falo, tô ótimo. Tem gente que assusta.
Uhum, né? Uhum.
Pô, mas como é que... Cara, eu acordei hoje, eu tô respirando, tô aqui, uhum, né, saudável, bem.
Perfeito.
Né? Podia estar no hospital, né? Mas não, tô aqui. Então, cara, gratidão por tudo isso.
É verdade.
Cara, vamos falar, quando a gente conversou lá em dezembro,
uhum,
nós falávamos da possibilidade ali de o que ia acontecer, a cultura da soja que estava sendo, uhum, implementada. Naquele momento, você me falou que, eu lembro bem que você deixou claro que em algumas regiões estava chovendo pouco,
uhum,
aqui na nossa região estava chovendo bem, mas tinha lugar que não estava essa, certo, coisa toda e tal. Bom, de lá para cá, como é que a coisa evoluiu?
Então, olha, você vê, nós já estamos chegando no momento do pessoal começar o plantio.
Isso.
Então, aqui foi bem melhor do que aconteceu lá para baixo. Até pelo atraso que lá teve, aqui não teve o mesmo atraso que teve nas regiões aí, onde eu, inclusive onde eu estou mais sediado, né?
Você está onde?
Bom, a minha casa em si acabou se tornando agora no estado de São Paulo, na divisa com o estado do Paraná, na região do Vale do Paranapanema, né?
Uhum.
Eu vivo no mundo, né? Como você vê, eu vivo cada hora em todo lugar, mas a minha casa hoje é lá. Agora, eu acho que aqui está bem interessante, né? E está bem promissor. O que o agricultor precisa agora é se preparar realmente com foco em fazer um bom trabalho para a segunda safra, porque nós temos toda a oportunidade aí de ter um ano melhor em termos de colheita, em termos de produtividade, né?
Nesse momento agora, qual que você acha que tem que ser o foco?
Isso é um negócio importante do agricultor lembrar. São várias coisinhas, né? Porque a gente precisa estar focando. Desculpa, um pouquinho gripado. A primeira coisa que eu acho que não pode sair do foco do agricultor é observar o que ficou de milho tiguera, que ele já deveria ter controlado lá na cultura da soja.
Uhum, lá atrás.
É. O tiguera é uma forma da cigarrinha perpetuar no ambiente e vim a 1000 por hora quando você instala a nova lavoura.
É, né? A tal da ponte verde.
É o tal da ponte verde. Então, esse aí é básico. A segunda coisa, Divino Ronaldo, que a gente precisa estar de foco é o seguinte. A gente sempre deixa para controlar a erva daninha, ou grande parte das vezes, as ervas daninhas passam a ser controladas muito mais na cultura do soja do que na cultura do milho. Mas é importante a gente imaginar, nós não temos mais como pensar que a soja não está pagando preço por isso. Tá. O milho, a cultura do milho, nós temos ainda hoje menos opções, ou tínhamos menos opções de produtos. Hoje não. Hoje nós podemos ter um pouco mais de ideias para a gente fazer um manejo melhor. Exemplo disso é o capim-pé de galinha. O capim-pé de galinha se tornou uma erva que virou inimigo número um da cultura do milho praticamente no Brasil inteiro, viu? Não é só aqui, não. E não é só no Brasil central. Você sabe que eu viajo para todo lugar.
Sim.
Do Brasil, no sul também, isso aí está se tornando um assunto em pauta.
O que aconteceu com o pé de galinha? Porque até eu perguntei a alguém aqui um tempo atrás, falei assim, parece que a gente não ouvia falar de pé de galinha, parece que era uma coisa de quando eu era menino, era uma coisa tão antiga, e de repente virou esse alvoroço todo. Sim. Aí.
É, aquela história, né? Porque tudo, até pouco tempo atrás, descarregava-se no glifosato toda a responsabilidade de controle de erva daninha, principalmente desse tipo. E você tinha resposta com aumento de dose. Então, fazer uma sequencial, alguma coisa assim, com o próprio glifosato, e você conseguia fazer um manejo razoável.
Uhum.
O detalhe do pé de galinha é que nem sempre você mata ele. Muitas vezes você pode deixá-lo para trás, a planta supera ele, mas ele está ali, está vivo e se reproduz. Vai dar semente, depois que você tira ele da semente, sementeia o solo, e isso aí vai infestando, né?
E está enraizado ali.
E está enraizado. O grande já está enraizado. Uhum. Então, resumo da ópera. Isso aí foi aumentando. E como todo mundo talvez tivesse essa visão, esse já é um mato comum, um matinho que a gente está acostumado. É o mato da história, né?
Uhum.
Então, resumo da ópera. Talvez a gente perdeu um pouco do foco. E quando foi abrir o olho, ele disseminou e tá. Além disso, nós temos o capim de galinha, que hoje já tem resistência ao próprio glifosato, né? Bom, partindo dessa premissa, nós tivemos que melhorar e buscar alternativas. O outro grande problema é que quando você começou a ver o pé de galinha e começou a aumentar agora o uso de, eu vou usar a palavra graminicidas, mas principalmente do grupo das ACCase, né, inibidores de ACCase, o que acabou acontecendo? Nós também estamos vendo o escape de pé de galinha com isso. Bom, e aí começou a complicar. Isso tem que ser feito na soja, né? Aí começou a complicar mais ainda e vai sobrando no milho. E no milho você tem pouco recurso. Bom, resumo da ópera. Hoje, eu diria para você que uma das alternativas muito interessantes que o agricultor tem é trabalhar pré-emergente. Você trabalhar o pré-emergente na cultura do milho, fazer agora, colheu a soja, fazer o pré-emergente na cultura do milho, para que você já tenha um maior controle dessa sementeira que vai nascer.
Uhum.
E a gente tem outras alternativas para ir fazendo um manejo daquilo que sobrou, daquilo que está lá e que já está enraizado, como você comentou. Mas se a gente não controlar a sementeira, e nós vamos continuar tendo infestações, infestações e infestações, como praga. Praga, se você não controla a prole, ela aumenta.
Uhum.
Doença, da mesma forma, não controla esporo, ele aumenta. Erva daninha, você não controla a semente, ela aumenta. Então, resumo, nós temos hoje alternativas de trabalhar melhor. As opções que nós ainda encontramos no mercado, algumas novas, existem pré-emergentes novos. A gente encontra, então, opções de pré-emergente com alta eficiência no manejo do pé de galinha. E aí faz associado a produtos que a gente está vendo aí também, que é no pós-emergente, que vai ajudar. Então é uma sinergia pré-emergente e o reforço na pós-emergência. Isso aí é uma das coisas que o agricultor... Eu não quero ficar falando,
uhum,
talvez o nome de... Para não dar propaganda de produto químico, uhum, né? Mas é isso. A gente tem alternativa? Tem. E tem alternativa, sim, na própria cultura do milho. O que a gente precisa é usar e saber usar os recursos que estão hoje à disposição do agricultor.
Eu vou fazer um intervalo comercial, Paulo, e nós voltamos já já, rapidinho.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Tem um xará seu, eu gosto muito dele, que é o Paulo Arbex.
Isso.
Aquele caboclo que é bom, né?
É, gente boníssima. Gente boníssima.
Rapaz, que ele fala muito da importância da plantabilidade, né? Qual é a importância da plantabilidade nesse processo? Agora que já estamos começando a visualizar o plantio do milho. O que já deveria ter sido feito e o que ainda pode ser feito?
Esse é o ponto. Olha só que legal. Plantabilidade. A plantabilidade é você trabalhar corretamente não só o número de sementes por área, como a distribuição das sementes dentro da área.
Isso.
Milho tem alta sensibilidade a isso. Por quê? Porque milho forma folhas de grande tamanho. Uhum. Ele não tem um grande número de folhas quando comparado, por exemplo, com uma planta de soja. Mas ele tem folhas grandes. Então, existe o sombreamento de plantas. E milho é uma planta C4 de alta capacidade de resposta à fotossíntese, à radiação luminosa, que é a base energética do processo fotossintético. Bom, então nós temos que aceitar número de plantas e distribuição de plantas. E para isso eu tenho que trabalhar corretamente. Velocidade de plantio. Quem trabalha com disco de plantadeira, disco de plantadeira. Quem trabalha em plantadeiras pneumáticas, ele tem que fazer o ajuste para que tenha a distribuição mais correta possível.
Uhum. Uniformidade.
Outra coisa importantíssima no critério de plantabilidade é você acertar a profundidade de plantio. E para mim, esse é um dos principais pontos que atrapalha a cultura do milho hoje no Brasil como um todo.
Por quê?
Por quê? Porque olha só como é interessante. Milho, semente de milho, ele tem uma diferença muito grande em relação à semente de soja, colocação de profundidade. Então, olha, para ser direto, porque eu sei que o tempo sempre é curto, né? Milho não se planta com menos do que 4 centímetros de profundidade no solo. Nós não podemos esquecer que a semente de milho e o embrião, que é a planta futura, ela não aguenta níveis de temperatura acima de 42 graus Celsius. E quando você planta a semente de milho no raso, a 3 centímetros, como você planta a soja, ele não tem aquela coisa de levar o cotilédone para fora, como acontece na soja, para daí você começar o crescimento. Não, o milho já vem, a semente em si fica lá embaixo.
Uhum.
A gente chama isso de germinação epígea, é lá embaixo. Desculpa, hipoja. A soja é epígea, o milho é hipoja. Fica lá embaixo, escondido na terra. Então, já sai a plântula. É o embrião que tem que fazer o processo. E aí? Aí é o seguinte, temperaturas acima de 42 graus Celsius é suficiente para matar ou diminuir sensivelmente o vigor do embrião. E aí o que que acontece? Eu não tenho um desenvolvimento inicial uniforme. E 2 dias, 3 dias sem chuva com alta temperatura, o que acontece? Não vai nascer igual. Aí eu tenho uma ou outra que ficou um pouco mais fundo que nasce, e tem um punhado que não nasce, que vai nascer depois lá na frente algumas, quando chove, e aí eu tenho uma desuniformidade de emergência. Isso aí detona a produtividade da cultura do milho.
E ainda tem uma outra questão, que eu imagino, eu não sei, veja bem, é que você que é o papa do negócio, você entende. Eu imagino que se faltar uma planta, por exemplo, por metro quadrado, já dá um prejuízo danado, né?
Já.
Quadrado,
existem.
Não, linear, né?
Linear.
Linear.
Existem, sim, os estudos. A gente tem o Paulo Arbex, que fala muito disso, inclusive. E a gente, inclusive, usa muito do estudo dele para pautar em palestras e apresentações. Existe, sim, níveis já calculados de quanto se perde. Não só por falha, como você comentou, que é o que mais perde, como também por duplas.
Isso.
É o outro índice. Então, tudo começa no plantio. E se eu errar a profundidade do plantio, eu perco uma coisa que é fundamental, chamado uniformidade de emergência. Isso é imprescindível. E só para você visualizar o quanto que profundidade de plantio é importante. Quando eu planto muito raso, milho, 3, 2, acontece, viu? A turma faz de conta que não, acontece. Quando você vai lá na lavoura, você vê milho plantado a 3, 2 centímetros, e eu consigo provar, olhando no próprio embrião ali, tá? O quanto que ele plantou de profundidade. Quando você vê esse tipo de fato ocorrendo, o que acontece? A vulnerabilidade dessa planta ao ataque do percevejo de barriga verde é muito maior. Por quê? Porque a única forma que a semente, a estrutura inicial da planta, ou a plântula, tem para mudar a posição do meristema apical, o ponto de crescimento do meristema apical do milho, uma vez que você plante abaixo de 3 centímetros, ou seja, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros, a raiz definitiva vai nascer exatamente, vai ser gerada exatamente no mesmo altura, todas. Se você colocou a semente a 8 e uma a 4, a raiz definitiva das duas vai estar exatamente a 1,5 a 2 centímetros abaixo do nível do solo.
Certo.
Bom, quando eu faço plantio a 2, o que acontece? Eu não vou ter isso acontecendo. Por quê? Porque aí, ó, o ponto de crescimento já vai sair um pouquinho acima e já rente ao solo. E isso facilita muito a pegada do percevejo de barriga verde. Percevejo de barriga verde é um inseto que não é bobo. Ele é chamado de inseto do chão, né? Ele não é bobo. Ele sabe exatamente onde está a fonte de alimento que ele está buscando na plântula do milho. E aonde está a fonte de alimento? No meristema apical. Quando você tem o milho plantado com 4, 5, 6 centímetros, que são as profundidades ideais, o ideal é 5, 6. Quando você planta nesse nível de profundidade, o ponto de crescimento ele vai estar pelo menos a 1,5 centímetro abaixo do nível do solo. Isso não é suficiente para ele acertar com o estilete dele o ponto de crescimento ou o meristema apical. Por consequência, o impacto é menor de estrago na planta. Agora, se ele tiver com o milho plantado a 2 centímetros, e aí eu já vou ter o meristema apical próximo, vai estar um pouquinho acima. Então vai estar, vamos dizer aí, ó, 0,5 centímetro, 1 abaixo do nível do solo, ele consegue aceitar o meristema apical. E aí você perde a planta. Isso é planta perdida. Então, profundidade, esse é um ponto de profundidade. Uhum. Tem outros pontos que eu poderia falar, mas esse é um dos pontos que muito me chama a atenção.
Tem que ter alguma preocupação com a palhada?
Sim. Sim. É, lembrando que a palhada é excelente, fundamental. Sim. Que tenha.
Uhum.
Agora, o que o agricultor precisa fazer? Ele precisa realmente, na hora que ele está regulando máquina, na hora que ele está regulando o corte, ele tem que realmente fazer o corte da palhada e colocar a semente em contato com o solo. O primeiro processo que a gente chama de germinação, ele é feito por 3 etapas. E a primeira etapa chama-se embebição. Eu preciso, inclusive, por isso tem a rodinha compactadora.
Uhum.
Eu preciso contato forte da semente com a terra, que é a forma que ela vai conseguir fazer o processo de embebição. Puxar a água para começar a ver a emissão da radícula. Então, a embebição, ela precisa a semente estar em volta da terra para facilitar esse contato com a água e ela fazer essa primeira etapa de maneira bem feita.
Paulo, vou aproveitar e fazer mais um intervalo comercial, mas nós já voltamos. Rápido.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais, aproveitar a natureza? Ou quer ter um rancho, às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Você falou do percevejo, barriga verde. É um problema que vai dar dor de cabeça.
Sim.
Agora?
É. Percevejo, barriga verde, eu sempre falo, é uma história, né? Percevejo, barriga verde. É, o Dirceu Gassen, que sempre usava o termo, é o bicho do chão, é o inseto do chão, é o inseto do solo. Então, ele já tem, é ecobiologia do inseto.
Uhum.
O hábito dele é rasteiro. Bom, também não é bobo, ele sabe que o alimento que o milho vai trazer para ele na sucessão soja-milho está no meristema apical. Bom, então ele vai fazer o quê? Ele quer chupar o meristema, quer estiletar a planta para acertar ou bem próximo do meristema apical, onde ele vai ter o maior teor de proteína, porque tem inclusive o acúmulo de auxina, que é o que faz a planta desenvolver a parte superior. Bom, então resumo da ópera, ele quer ficar ali, ele quer pegar a planta por ali para se alimentar, mas ele fica escondido. Então, é comum também você ouvir, todo mundo, qualquer palestra que a gente faz, a gente pergunta qual que é a forma mais eficiente do percevejo se contaminar por produto químico. E aí todo mundo fala, por contato tarsal. Verdade. Só que, como que você usa isso a seu favor? Todo mundo sabe disso. Só que, raramente você vê a recomendação de produtos químicos pautada nisso.
Certo.
E isso aí favorece a permanência dessa praga. E é por isso que muitas vezes, Divino Ronaldo, o agricultor usa um produto que ele chama de choque. Eu usei esse inseticida aqui, ó. Esse inseticida aqui tem uma boa pegada de choque. Fui lá no mesmo dia à noite, já estava o punhado morto, no outro dia tinha vários mortos. O punhado é 2, 3, 4, 5, talvez.
Uhum.
Como é que dali 3 dias ele está tudo cheio de percevejo de novo? E aí tem uma diferença, Divino Ronaldo, que eu chamo a atenção, inclusive, da classe agronômica. Cigarrinha, é normal no dia seguinte você ter uma população até maior. Por quê? Porque cigarrinha migra quilômetros de distância. Percevejo, barriga verde, dificilmente ele consegue se deslocar em raios maiores do que 1,2 quilômetros. Então, não tem como você ter revoada de percevejo de longe chegando todo dia. Se tá lá dali 3 dias, meu amigo, é porque o produto que você usou matou o que ele conseguiu no dia atingir. Mas no segundo, terceiro dia vai perdendo o produto. Por quê? Porque a hora que se aplica, tanto para o percevejo quanto para a cigarrinha, as primeiras aplicações, elas acontecem e o produto fica quase 100% vulnerável à ação de fatores abióticos. Porque você não tem praticamente biomassa nenhuma do milho. Uhum. Você só tem palha, às vezes algumas ervas da linha de escape, e nada mais. E o que você tem de verdade, sabe o que é? Fatores abióticos. Chuva, radiação luminosa, que pode promover fotodegradação de produto. Você tem a hora quente do dia, com água, com umidade do ar mais alto, que é o período de chuva. O que acontece? Pressão de vapor d'água, volatilidade. Então, você tem vários... E a própria água de chuva, que lava produto. Uhum. Então, você tem vários fatores abióticos que atuam no produto. E o produto está exposto quase que 100% aos fatores abióticos. Bom, tem como a gente melhorar isso e se cuidar? Tem. Como? Procurando conhecer melhor os produtos e trabalhar... As características físico-químicas de produtos, porque tem produtos que conseguem se fixar mais na própria palhada por terem mais combinação com cera e gordura, e a gente chama isso de produtos lipofílicos. Então, nós temos que melhorar muito o conhecimento real dos produtos e também começar a associar, eu chamo isso de estratégias. Eu uso esse termo, estratégia. Para mim, manejo de praga, ele tem que ser estratégico e não automatizado, como a gente vê predominando em quase todo lugar do Brasil.
Meu amigo, tempo acabando de novo.
Oh.
Dica matadora, aquela que você fala assim, ó, voltando lá no Polar Bear, que você fala que a dica é de $1 milhão. Uh-huh. Né? Então, dica matadora do Paulo Garolo.
Ó, plantabilidade e manejo de fatores bióticos, praga, erva daninha e até mesmo no quarta folha, doença. Não esqueça da bipolares.
Meu amigo, bom demais, bom demais. Estamos fechando aqui, olha, com chave de ouro. Primeira prosa nossa desse 2025.
Isso.
E eu espero, pelo amor de Deus, não vai sumir de novo, não.
Não, não.
Né? Quando você aparecer por aqui e estiver passando, fala, opa, tô na área.
Com certeza,
e aí,
meu
nós
amigo.
Nós vamos conversar, porque é sempre bom trazer pessoas aqui que tenham muito conhecimento, cara. E conhecimento, eu digo o seguinte, conhecimento, quando você guarda ele... É igual dinheiro quando você coloca debaixo do colchão e deixa ele lá muitos anos. O que acontece? Ele só perde valor.
Perfeito.
Ele não valoriza nada.
Perfeito.
O dinheiro só tem valor à medida que ele movimenta, né?
Não,
que ele
é?
Circula. E o conhecimento da mesma forma. O conhecimento
Perfeito.
Que a gente guarda não tem valor nenhum. Meu amigo, obrigado. Que
eu
Deus
que
te
agradeço.
Abençoe tremendamente desse ano. Te livre
Amém.
Dos maus elementos,
Amém.
Te livre das coisas ruins, te livre de doença.
Amém.
Né? Que você seja muito feliz nesse ano de 2025. Obrigado.
Obrigado você, meu amigo, e desejo o mesmo a você, de coração.
Gente, olha aqui, ó. Só relembrar um pouquinho aqui. Paulo Garolo falou aqui de Tiguera, toma cuidado. São as coisas de sempre, né? O problema é o seguinte, que a memória é curta, a gente esquece. Tiguera, pé de galinha, né? Erva daninha, pragas, falou do percevejo, barriga verde, né? É, plantabilidade, ele deu altas dicas aí de plantabilidade. Então, o que você tem que fazer? Aproveitar essas dicas, né? Já que daqui uns dias você vai começar a plantar, já vai implantar a cultura, fazer bem feito. E ele falou do Dirceu Gassem, né? Vamos lembrar o que é que o Dirceu falava lá atrás. Capricho, capricho e capricho. Se você fizer isso, pronto, acabou, já é meio caminho andado. Aí é torcer para Deus mandar chuva, né, Paulo?
Isso aí.
E torcer para as coisas acontecerem. Meus amigos, final do Morada no Campo. Você gostou? Eu gostei demais da conta. Eu tenho certeza que todo mundo gostou. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã estaremos novamente, a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você, uma tarde sensacional. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do coração.